Raivinhas, HQ Fan, eu fico puto quando coloco minha banana com ovo pra cozinhar e o ovo sai cru. Porra, assim não dá pra comer banana com ovo cozida, porra.
Ai, ai, eu fico puto quando... não fico puto nunca mais, não. Tô feliz.
Que bipolar. Eu fico puto quando eu tô tentando achar um avatar meio perturbador pra compartilhar com os amiguinhos e eu não acho.
Eu sou eu, né?
Oh.
Eu fico puto quando a internet tá muito ruim.
Eu não fico puto, eu tô de luta, meu cacto morreu.
Nossa,
que triste.
Meus pêsames aí pro seu cacto aí.
Bom, eu fico puto quando o pessoal do site fica enrolando pra fazer um banner pra gente colocar no site novo. E já estão nessa historinha aí já faz um tempão. Ninguém se mexe.
Mas Eric, só falta pintar.
Eu fico com raiva quando os amiguinhos ficam fazendo críticas sem antes conhecer.
Olha aí, eu senti direto.
Prendo da HQ Fan.
Eu estou colado.
Coloca o bicho.
Questão, não.
Até que não foi comigo. Isso daí.
Não faz essa questão, não, que a questão fica triste.
Quem sabe faz ao vivo.
Ainda bem que eu sei que é tudo.
Então, depois da nossa raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Questão.
E aí, molecada?
O Madruga Jackson.
Oba.
Carol.
Obrigado,
cara. Ah, oi.
Oi.
Oi. Tudo bem? Teste de onde? Temos o Eric.
E aí, galera?
A Cat.
E aí?
E a estreia dele, o mais novo estagiário. Só tem estagiário nessa merda desse site, viu? E já começa mostrando qual a capacidade da internet dele, que é uma bosta, só pra variar. É, Hit.
E aí, prazer, galera. Certinho.
Beleza. Esse seu avatar diz muita coisa sobre sua internet, né? O Ryu todo espancado, né? Então, meus amigos, no podcast de hoje, se você passou o último mês em Marte, você não faz ideia, mas a DC está aparentemente em crise. E não é crise das Infinitas Terras e nem crise final. É crise financeira mesmo.
Isso é uma vergonha.
E no podcast de hoje, nós vamos tentar debater aqui as razões da DC ter chegado a esse ponto ou não, né? Se isso é apenas um boato, se isso é apenas ilusão, se é coisinha do Stan Lee, que aquele velho safado inventa bastante coisas. Mas enfim, vamos ter uma crise nesse podcast. Ô, Fluffy, pode me sair que ficou no lugar do outro, que é o mais novo transão. Solta a musiquinha de entrada do podcast. Questão?
Aqui, rapaz, pode falar.
Ó, me responda a pergunta. Entendo, só responda a pergunta, que aí nós vamos chegar no consenso comum. Qual é o seu personagem preferido da DC?
É o Questão, cara. É o Questão. Se não é qual o personagem?
É o Questão, né? Vamos dizer que o Questão que a DC pega e tem uma grande ideia de mudar, reformular todo o personagem, mudar toda a história dele, todo o status quo dele.
É, tipo, vou chamar ele numa lésbica.
Já fizeram.
Pois é, você continuaria comprando as revistas do Questão?
Depende da qualidade das histórias, né, cara?
Então quer dizer que a mudança de personagem não seria razão pra você deixar de comprar a sua revista.
Ô, Todd, tem um problema. Continuava significa que ele já comprou, que ele comprava, alguma coisa assim. Isso não é verdade, né, cara?
Eu compro.
Cara, vamos ver o que ele compra, né?
Nós sabemos. Eu comprava a revista dos caçadores.
Ele comprou o CPF.
Só que aí depois o Questão virou um guru espiritual. E caça fantasmas, aí eu parei de comprar essa.
Certo. Então você parou de comprar porque mudaram o personagem.
Não, porque a história ficou nada a ver, ficou ruim, nada a ver com o personagem mesmo. Pode haver mudanças, mas tem que manter a essência.
Descaracterizou.
Tem que manter a essência dele. Era um herói humano e tal.
O Questão já não tinha mais a mesma cara de sempre.
Parabéns, Kikas, parabéns. Vai lá pra praça.
Obrigado, obrigado.
Oh, tá bom, obrigado, Questão. Ô, Eric.
Oi.
Se baseando nessa resposta do Questão, você acha que essa seria uma das razões da DC estar nessa suposta crise? Ela está mexendo, assim, de forma totalmente agressiva nos seus personagens?
Não, cara, não acredito, porque de tempos em tempos todos os editores têm que fazer isso, né?
Mas de uma forma tão agressiva, Eric, que nem o Richter agora.
Sim, o Richter, muda o microfone, velho.
Não, cara, não, não, eu não acho.
Obrigado, Eric.
Eu nunca consegui não ver, como é?
Ô, Madruga!
Oi! Que a gente não tá te ouvindo, Eric.
Tenta responder essa pergunta que o Eric não conseguiu responder.
Ô, Eric, tenta me ouvir pelo telefone, não pelo televisor.
É... Coitada. Pelo menos ele não desiste, né? Isso é bom. Se o nome bacharel puder repetir a pergunta, porque eu não estava prestando atenção nesse momento.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Todd perguntou se você acha que a culpa dessa suposta crise são as mudanças radicais que têm sido feitas, uma atrás da outra.
Ah, cara, a culpa é do... A culpa é do pato, cara. A culpa é do pato que fica aí só.
A culpa é do ventilador masturbatório, já começou aí, nervoso.
Não é?
É tipo um pato, né?
Aí fica difícil. Fica difícil essa porra. Masturbação no meio do podcast, toda vez é isso?
Eu me masturbo compulsivamente.
Eu já ouvi falar que faziam com galinha, mas com pato é novidade.
Mas tá bom, Madruga, fica quieto aí. Deixa quem tem de falar. Ô, Kikas, eu frustrado.
Diga. Cadê
o senhor, sinceramente, acha que existe uma crise da DC?
Cara, sempre procurou por crise, não foi?
A crise é infinita, né, velho?
A crise é infinita. Tem aquela brincadeira que DC significa das crises, né? E assim, cara, ela sempre... O problema, eu acho que o problema da DC é porque ela sempre fez as mudanças que ela sempre quis fazer sem se importar com o seu leitor, cara, sabe? Quem não tem a memória curta vai lembrar que o David Goyer fez aquela... numa das convenções aí, ele desrespeitou muito os próprios leitores da DC quando ele estava anunciando que personagens fariam parte de um possível filme da Liga, quando os leitores falaram, poxa, mas nessa formação aí não tem o Ajax. E o cara falou, ué, e quem conhece o Ajax? 100% dos caras que estavam no público ali levantaram a mão, não, eu conheço o Ajax.
Eu conheço só o Caçador de Marte, o Ajax não.
Caçador de Marte de Coerrola, é Ajax. Aí...
Ajax, aí, só é mais lindo que existe.
Pois é, aí quando ele viu que tava errado, ele tratou mal os caras. Falou, e quantos de vocês aí já viram uma vagina?
Rapaz! Caralho, falou isso, próprio, né?
Foi, cara, isso foi numa convenção.
Agora, aí duas pessoas ergueram a mão.
Quando ele viu que ele tava errado, ele falou, puta que pariu, eu sou um viado mesmo.
Levantaram a mão pra perguntar, o que é uma vagina? Mas assim, foi um desrespeito muito grande, cara, com o seu próprio público, sabe? Eu acho que tirando o MDM, ninguém mais pode fazer isso, cara. Eu não tô mentindo, cara.
O cara comentar o que acontece com ela, Tati.
É verdade, fala a verdade, né?
É só uma constatação.
Exatamente. Deixa o Hit aí, o nosso debutante da noite, falar aí. Hit, você tá indo aí?
Falei, qual é a pergunta?
Você acredita que passa muito por
Hit
esse de respeito?
Hit é veneno lá, como é que é?
Tá descendo.
Meu Deus do céu!
Muito bom.
Não, mas qual é a pergunta?
Deixa o cara responder, caralho.
Ai, Deus do céu.
O Kikas falou... que o ADC desrespeita muito o seu próprio público. Você acredita nisso também? Você vê assim também?
Eu acredito, com certeza. Eu vi, não sei se vocês se lembram, um tempo atrás. Vocês se lembram, é claro, né? Aquela matéria falando que a ADC vai começar a colocar propagandas no meio da história.
Sim, bicho. Tu vai pagar meia revista.
É por mês, né? Sacanagem. Você tá lendo lá, corta o clima.
Deixou os vídeos completamente pirados, que eles olhavam a página. Cara, como é que eu vou fazer aquela...
Mas rolou isso, nas primeiras HQs do Super-Homem com o Morrison, eles tinham coisa da BlackBerry.
Até que tá normal. Porque em novela, filme, eles fazem a mesma coisa. Agora, pô, no meio da página, colocar uma propaganda pra...
É, não, mas tipo questão, assim...
Mas, cara, isso aí já não acontece quando você compra uma revista, não tem propaganda lá no meio.
Não, mas tô falando assim, Todd. Quando não tem quando você tem uns quadradinhos? Quadradinho, tem? Os painéis? Então, imagina o seguinte. Imagina que o Batman tá pra dar uma voadora, aí no quadro que tem a voadora, tem a propaganda, aí mais embaixo termina a voadora.
Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Mais ou menos porra, assim,
tava
tipo...
assim?
Tava.
Assim, ó. Você vai se vestir de mulher do Batman, você vai ficar com o Batman, não, perfume, não, Fábio é... Júnior... Da
não é tipo uma página.
É mais ou menos assim.
No meio da revista, não, uma página aí... separada. É, seria uma coisa no meio da história, entendeu?
Eu vi, vocês devem ter visto uma imagem que mostra o Watchmen na cena final, que tipo assim, ele vai matar o Rorschach e bota a propaganda em cima da cena que mata Jequiti. Ele. Vocês não viram essa imagem?
Então seria basicamente isso como... O Silvio Santos faz, né? Você tá assistindo a cena, corta, aparece Jequiti, quando volta...
Mas a chance de acontecer isso com o Flash é enorme, velho, agora.
Mas olha só, nesse caso aí, se fosse pra fazer igual o da Jequiti, ia ser uma página só com a propaganda. Beleza, é aquele lapso de tempo legal, mas no, o que eles querem fazer... É metade da página, constante.
O problema é o seguinte,
rapaz, quem se lembra da loteria milionária?
Nossa, quem se lembra do curso pra detetive?
É.
O Kika, né, bom, o problema é o seguinte, que você vai ter revista pela metade, né? Toda picotada, né?
Exatamente.
Mas quem quer consegue. Esse é o pensamento do dia, cara.
Deixa só a Cat dar o parecer dela pra gente começar a entrar nos números em si. Ô, Cat, você ouvindo tudo isso aí, qual é a sua opinião sobre isso?
Bom, eu acho que o problema não tá na troca de personagens, e sim na... Eu, pelo menos, acho que seria uma estratégia de marketing da parte deles. Eu já tinha comentado isso com, acho que o Questão e o Will, na hora do... lá no chat. Eu acho que eles tinham que focar, sim, em HQs e não em apenas em alguns produtos, tipo camisa, essas coisas assim, entendeu? Embora isso, sim, tenha dado um bom lucro pra eles, entendeu? Mas eu acho que, sim, eles poderiam olhar com os olhos mais lucrativos para as HQs, que é uma coisa que não tá sendo tão investida assim, entendeu?
Ah, tá bom.
Eu só acho o seguinte, cara, complementando, de repente seja o momento de se rever como se faz quadrinhos no geral, cara. Eu acho que é a hora das indústrias de repensarem a maneira como se faz quadrinhos. Há muito tempo eu tinha pensado em algumas coisas que eu acho que agora começam a ficar mais plausíveis de a gente fazer. Exemplo, o quadrinho mensal, cara, ele sacrifica muito da qualidade do que é produzido. É claro, vai ter gente que vai defender e etc, mas eu, no meu ponto de vista, acho que seria o momento de se dar tempo pra se fazer quadrinhos e os quadrinhos deixarem de ser mensais.
É, eu até concordo contigo
Deixa o Kika irmão complementar a questão. Tá você...
É porque é o seguinte, questão e Eric, tinha um problema muito grave também na DC. Isso aí, você pode pegar essa confirmação com o Buquemi, tá? Que os caras eram contratados pra fazer uma história, pra desenhar. O cara já tinha 15 páginas, vinha um filho da puta lá da direção e falou: não, mudou. Não é mais isso. O cara tinha que... tudo aquilo que ele trabalhou ali, ele tinha que desfazer, mas o prazo ainda era o mesmo. Uhum. Sabe? Então, assim, porra, eu acho que isso aí também caga muito a qualidade, cara.
Claro, cara. É, assim, ó, mesmo a produção mensal correndo tudo dentro dos conformes, a qualidade ainda, ela oscila muito, justamente porque uma produção em 30 dias, na verdade, a gente tá sendo... É generoso em 30 dias, porque a gente tem impressão, tem uma série de coisas, então esse tempo ele é reduzido, e muito reduzido. A gente fala 30 dias, mas não é 30 dias que os caras têm pra entregar uma HQ de duas páginas. Cara, é pouco tempo, e às vezes esses escritores estão envolvidos em duas tramas, tipo o Scott Snyder escrevendo Batman, tá envolvido com o Monstro do Pântano, o Lano que tá escrevendo não sei o que, tá envolvido com não sei o que lá. Aí acaba dividindo o pensamento do cara, acaba deixando a qualidade do material abaixo do que o cara que vai ler espera, entendeu? Então o que se vê com isso? Vê que é o seguinte, a condução da trama, às vezes começa boa, acaba um lixo, ou ao contrário, entendeu? Então é complicado, cara.
Eric, eu até concordo contigo em relação, tá falando das grandes editoras, que elas podem mudar, né, com a DC e a Marvel, porque elas não dependem dos quadrinhos para pagar as contas, porque a Warner paga lá as contas da DC, né, e a Disney paga as contas da Marvel, né? Agora, editoras menores como a Image, acho que elas não podem fazer isso, porque mensalmente tem que pagar as contas dela, né? E eu acredito, cara, que na verdade o que falta é organização, porque antigamente, naquela época que não tinha internet, não tinha, que o cara mandava as coisas por fax, ele já adiantava a história 6 edições antes de começar o novo título, entendeu? Hoje não, hoje os caras querem fazer um novo título, mas vão fazer um título daí amanhã, né? Então faz aí umas histórias e já vai fazer a propaganda, novo título, tudo. Tipo, aí que tá o problema, falta de organização, eu acho, cara.
Eles não se reúnem, cara. Deixa o Turdinho
aí dar a opinião dele sobre o assunto, que até agora ele não pôde falar. Falar algo decente, que você falou merda.
É, tipo o teu nome, seu roubado.
Deixa aqui, vai.
Tipo, cara, eu acho que essas gambiarras que são feitas pra corrigir o problema atual, cara, é tapar o sol com a peneira, na realidade, assim, sabe? Você fica tentando corrigir. É que nem tratar sintoma. O médico nunca deve tratar o sintoma de uma doença. Ele deve buscar a causa dela. E como o Eric falou, a reestruturação dos quadrinhos como quadrinhos ou alguma coisa desse gênero seria o ponto de vista ideal. Claro que isso exige um passo muito longo, absurdamente longo, assim. Eu não sei se alguma empresa de quadrinhos teria essa coragem. Aliás, já tiveram, as mais independentes fazem isso e tal, né? Mas mesmo assim é rebootando, botando o Batman com armadura, o Lobo com crepúsculo, o Super sem cueca e o Homem-Aranha como Octopus, por que não, né? Não é a solução e não, nunca vai ser, infelizmente.
Cara, ouvindo o quem quer falar, o Eric falar e o Questão comentar, eu cheguei na conclusão seguinte, que não é só falta de respeito com os clientes, no caso dos leitores, também é falta de respeito com os artistas, né? Que é básico, que passa muito isso que o Kikas falou. O cara tem 9 páginas prontas, e aí do nada chega uma ordem de cima mandando o cara fazer a porra toda. Porra, cadê o respeito pelo trabalho do artista? Já não existe mais, né? E aí cara, não tem esse cara que trabalha dessa forma que ele trabalha satisfeito. Cara, por mais que o cara seja bem pago, ele vai fazer cagada, porque ele tá puto com aquela merda, na verdade.
Tá, mas aí calha daquele negócio da contratação, né? Nem que seja por um período curto, mas poderiam contratar esses artistas que são independentes, entendeu? Aí não sobrecarrega apenas um.
Sim, tu sabe o que a gente fala mal da Fox, de fazer as coisas de qualquer jeito só pensando no dinheiro, é o que a DC tá fazendo, cara.
E a DC nem precisa, porque ela é da Warner, não precisa nem a Marvel, se faz isso que ela diz, não precisa fazer essas coisas.
Ah, cara, não precisa, mas quando um setor não dá grana, ele é cortado, a gente
cara,
sabe muito bem
não
disso.
Cara, não vai ser cortado, Tudinho, porque eles usam a imagem dos personagens pra outras coisas. Por exemplo, por que tu acha que o Super-Homem mudou de visual? Não foi porque era atrativo, porque a editora chegou, vamos mudar de visual porque a gente vai vender bonequinho do Super-Homem da Estronda. É por isso que eles mudaram o visual. Entendeu? Não foi porque ia ter uma nova história, uma nova proposta, tanto que nas revistas, nas revistas que o Superman aparece, cada revista tem uma personalidade diferente. E são todos da mesma cronologia.
Madruga, o senhor quer acrescentar alguma coisa mais aí nesse assunto?
Não, acho que a discussão está sendo deveras construtiva. Os novos bacharéis podem continuar com a palavra, por favor.
Voto com o relator.
Por voto
educado. Se eu voltar aqui para aqui.
Exatamente.
Tá bom, cara.
Eita, a cachaça tá foda.
Vamos entrar no número 5. Ô, Questão, o senhor fez um post falando sobre o assunto. Há provas sobre números negativos dessa crise da DC?
Nos últimos 3
foram meses... citados no algum tipo de número?
Sim, nos sites oficiais, como a Dynamo, essas coisas, nos últimos 3 meses tem tido queda em várias listas da DC. O que acontece é que muitas pessoas falam que isso é normal, porque dizendo que Star Wars está tomando o mercado. Eu não acredito nisso, mas é essa que é a outra parte. E o Dandino falou, numa entrevista, que ele está querendo criar novos leitores, criar um novo fandom para DC, e por isso tem sempre altos e baixos. E como Star Wars está tomando o mercado e é da Marvel, né? É, tá diminuindo a venda de algumas revistas, especialmente a do Super-Homem da Stronda, né? E do Bate-Coelho, né? Mas tá eu bom. Não acho que seja culpa do Star Wars. Eu acho que é falta mesmo de vergonha na cara. Desse.
Tá bom, tá bom. Era o que você falou só de... Ô, Richter, você não acha que isso também parte por... Assim, porque na verdade varia pra todas, né? Mas enfim... Você não acha que isso também é muito culpa, das scans?
Cara, não sei. Depende muito do tipo de leitor também da DC, né? Porque o pessoal... É, não sei, sei lá, cara. Porque eu acho que não afeta muito essa questão de scan, porque geralmente o pessoal que costuma... É aquela coisa, ele baixa a scan pra ver se a história é boa ou não, e dependendo se ele quiser realmente... Pô, perdi o fio do que eu ia falar.
Se ele quiser realmente comprar...
É aquela coisa, se ele realmente quiser ajudar a DC, mas eu acho que o pessoal que baixa isso realmente é o pessoal que lê muito aleatório, não lê uma história seguida, tipo, que baixa tudo de uma vez.
Não, mas tem controvérsia, aqui mesmo nós conhecemos um grande fã da DC e ele, eu não vejo ele comprar nada.
Opa! É porque geralmente o pessoal fala muito que quando vai
baixar... Ele quer reclamar, dizendo que tá em crise, né? E como se ele juntasse alguma coisa, né?
Eu compro algumas...
compra?
É porque mas, assim, geralmente o pessoal fala que ele, quando baixa, é porque a história é uma merda, mas quando o pessoal compra é meio que já compra pra poder, sei lá, como é que você fala? Valorizar o artista, essa coisa assim.
Mas a questão é que o pessoal, a questão é que agora o pessoal sabe como é mentira e como não é. Não adianta os sites fazerem resenha dizendo que a história é maravilhosa, que o cara tem um scan lá pra ver pra ver se o site é bom, pra ver se no caso a revista é boa ou ruim, ou se o filme é bom ou ruim, não dá mais pra mentir. Antigamente podia mentir, antigamente o site ganhava dinheiro com isso, mas hoje em dia não dá mais pra mentir. Você chegar lá e falar, cara, vê só o caso do Quarteto Fantástico, né?
Não dá pra fazer o que a Abril fazia, né?
É.
Vou ver se ela tá indo. Ô, Cat!
Oi.
Aí. A senhora tá aqui, é um artista também, que faz... super desenhos muito bonitinhos. Você não acha que também parte por isso? Porque as pessoas, o cara diz assim, mas a história tá uma merda. Mas, cara, aí o que eu estou argumentando, mas o cara baixa pra ver se tá uma merda. Mas não é bem assim, a gente sabe que nem assim. O cara, a história ruim ou boa, é mais prático o cara ele baixar mesmo e no final das contas ele dá um foda-se pra empresa e pro artista, né, que tá ganhando pra isso e baixa mesmo essa porra. E assim, você não acha que passa muito por isso? Pela safadeza mesmo da pessoa baixar a porra em vez de comprar?
Cara, eu acho que isso é muito relativo, dado pelo fato do valor das HQs hoje em dia. Venhamos e convenhamos, nem todo mundo tem, sei lá, vamos dizer, uns R$100 no bolso todo mês pra comprar uma HQ apenas, entendeu? Então, acho que pela facilidade... Não, cara, depende. Pô, quando você vai procurar... Não, mas quando você vai procurar uma HQ, você procura uma melhor.
Tu falou que é mensal, que é? Quanto é que é que tu falou?
É 5 e pouco, pô.
Não, rapaz, tá muito mais alto, o valor aumentou, cara. Você tá desatualizado dos valores das HQs, cara.
Depende.
Até quando eu comprava era 5 e
20, acho. Depende da revista, mas tipo, cara, tem
futuro é semana que vem.
Quando tu comprava em 93.
Peraí, deixa ela só completar o raciocínio. Completa.
Não, enfim, é isso, entendeu? Eu acho que isso é muito relativo, entendeu? Eu acho que se uma pessoa não tem condições de comprar, independente do valor que seja, vamos colocar assim, mais de uma HQ, cara, eu não tenho nada contra se for baixar. Tudo bem que desvaloriza um pouco, o artista acaba perdendo, né, não lucra tanto, porém existem alguns meios também que o artista também pode acabar lucrando, se ele criar um site e ali mesmo você pagar para poder obter aquela HQ, entendeu? Exatamente, mesmo que seja um valor acessível, entendeu? Tipo, um valor popular, entende?
E outra coisa, Dodge, tem que ver a realidade, a nossa realidade é uma coisa, lá nos Estados Unidos é outra realidade, por exemplo, lá... As HQs, além de ser barata, lá download legal é crime. E lá, pois não tem sites. Aqui existem sites pra fazer download pago.
É, né?
Tipo, qual aquele? Aquele do...
Da toca do um bicho?
Não, aqui não é crime você fazer download de graça das coisas. Só é crime você dar um valor pro pessoal fazer download.
Mas, Todd, agora deixa eu exemplificar. Deixa eu exemplificar aqui com um post que eu fiz alguns dias atrás sobre a chegada de uma nova coleção de graphic novel no Brasil. Eu fiz algumas contas ali naquele post que vão de encontro ao que a Catherine estava falando. Que é o seguinte, cara. A gente pode falar o seguinte. Uma revista mensal que custe R$7,20, que hoje é o preço médio de uma revista com mix de 3 edições, tipo Batman e Super-Homem. Mas você está falando de uma revista, cara. O problema é que é o seguinte. Não existe um título mensal na banca. Existe 20, 25 5 títulos mensais. Vai dar uma média de 150, R$140 por mês pra acompanhar 20. Ou seja, pra te acompanhar tudo que sai da Marvel e da DC, vai ter que gastar exatamente R$150 por mês, tá? E se isso sem falar com aquela coleção da Salvagem, aquela coleção da Eagle Moss,
sem falar que aqui é no mix. Lá nos Estados Unidos é história individual.
Era o que eu ia falar. Lá você coleciona o personagem que você quer. Aqui a gente é obrigado a comprar um mix.
Sempre
mas você não acha que aí é mais vantagem, não, Kinkas?
Não, porque...
Não, mesmo.
Não, mas assim, porque vamos dizer assim, você coleciona o personagem que você quer. Mas se você gostar de, sei lá, de 30 personagens, você vai comprar 30 revistas, você acha que no mix não seria mais vantagem?
Não, Todd.
Se fosse um mix dos teus personagens que tu gosta, beleza.
Agora é foda, né, mano? Tu tá vendo no mundo surreal, né? O mundo que não existe, né? Que pois é, normalmente bicho, misturam... É Super-Homem com alguma história tosca do...
Pois é. Questão, não sei se tu lembra, quando ainda era da Abril, que você ia fazer a tua assinatura, você podia fazer a assinatura das revistas que você queria. É. Mas o mix das revistas você não mexia. Não,
isso nunca existiu
aqui. Nunca ninguém mexe no mix da revista. Aí o que acontece? Com a Panini... Já era, a assinatura era fixa, era aquelas ali e tu não podia alterar a ordem. É igual aquelas. Antigamente, Todd, as pessoas compravam CDs de música. Né? Então, às vezes
acontecia. Num tempo remoto, né?
É, muito tempo. Então, acontecia do cara comprar o CD com 3, 4 músicas que ele gostava, o resto ele não gostava. Mas ia, ele comprava, você tinha que comprar o CD inteiro.
Pois é.
Tá, outra informação, Kinkas, nesse post também tá lá anexado algumas pesquisas e tem dois dados importantes, Todd. É o seguinte. 47% do pessoal que participou de uma pesquisa sobre quadrinhos comprou de 2 a 5 edições mensais em média por mês. Ou seja, cara, a gente tem 25. Em agosto saíram da DC e da Marvel publicados pela Panini, que é a licenciadora. Em média, 50% do pessoal que vai em banca comprar compra de 2 a 5, cara. Ou seja, é metade. É isso sem contar que o outro dado, a outra informação é a seguinte. A pergunta era, quanto você gasta quadrinhos por mês, a média? E deu o seguinte, cara, 47% das pessoas gastam o máximo estourando R$50, de 10 até R$50. Ou seja, cara, não tem como eu acompanhar tudo que sai, tendo em vista que é R$150 um cálculo rápido, né? A gente fazendo 7 pila cada revista. Não tem como o leitor brasileiro hoje, isso está fundamentado com essas pesquisas, o leitor médio brasileiro, como ele é hoje, salário, condição financeira, né? Quem mora onde reside, não tem condição de pagar, tentar
vir mensais. Eric, eu acho que você tá certo, mas tá aí um outro erro da DC, porque a DC só olha o mercado americano, ela não observa nenhum outro mercado. Tanto que quando, você se lembra quando surgiu o 952, que eles comemoraram que vendeu 200 mil exemplares? E aí, na mesma época, a Turma da Mônica Jovem, um beijo de cebolinha, a Turma da Mônica vendeu 500 mil exemplares. E eles estavam comemorando porque vendeu 200 mil, porque só olhava o mercado americano.
Uhum.
Eles não tinham perspectiva de qualquer outro mercado.
Veja só o exemplo. Ô Turdim, seja sincero na sua resposta. Se você não faz isso, ninguém aqui faz essas coisas, vamos dizer, mas assim, de uma situação remota, você baixa um HQ, você vê essa HQ. Vamos dizer, se você gostar dela, você vai na banca comprar essa mesma HQ que você já leu virtualmente?
Então, um dos problemas, assim, que eu vejo que a gente não citou. Apesar de eu concordar com essa situação dos mix serem um porre, assim, apesar de muitas histórias eu ter conhecido por questão dos mix, como foi as do Quarteto Fantástico, que eu gostava muito de ler quando era pequeno, como era as da Garota Aranha, que eu e o Questão tanto lembramos várias vezes, assim, mas a oferta dos títulos que você quer muitas vezes é precária, cara. Se eu quiser comprar
Rapina Columba.
Desenhando pelo like,
cara, uma coisa normal, cara. Eu fui na banca da minha cidade, tem uma banca operante, eu acho. E eu achei uma revista, era o Origins 2. Eu comprei ela, porque ela tava muito bonita, a capa. Foi por isso que eu comprei. Em alto relevo. Era só isso que tinha. Então, eu até tenho ali na minha. Bom, se você olhar minha estante, tem 3 prateleiras de mangá e 5 encadernados da Marvel e um da DC. Então, o mangá eu compro em sebo. Mas a questão é que eu acho que a oferta é precária. O que é oferecido pra gente é precário. As traduções muitas vezes são inferiores. Isso tudo pesa na hora da gente querer baixar
Eu acho que tudo tá certo. A distribuição aqui é muito ruim. A cidade interior não recebe quadrinhos. Eu soube aqui no Maranhão, só a capital e mais duas cidades recebem quadrinhos de super-heróis. O resto não recebe. Aqui um amigo me contou essa história. Mas a gente tem que se focar no mercado americano, porque é de lá que tá...
A crise vem de lá, né?
É, a crise vem de lá. Mas questão, só pra ilustrar o desespero do colecionador brasileiro. Vocês conhecem o Iânio, né? Desbravador do Acre.
Pô, mas o cara mora lá na Bolívia, pô.
Não interessa, bicho. Não interessa. Entendeu? Então, assim, a distribuidora aqui no Brasil tá pouco se fudendo pra outros estados, cara.
Assim, se a gente fosse se concentrar só no mercado americano, lá a gente pode dizer assim, que se passa muito essa crise, essa pouca venda, se passa muito realmente pelas histórias que são feitas. Porque, assim, a taxa lá de scan não é tão alta quanto aqui no Brasil.
É, centavo.
Lá eles compram mesmo as HQs.
Sim,
se não está vendendo, se não está vendendo, o problema está saindo mesmo da editora.
Pode tu saber que Injustice, aquele HQ que é baseado no videogame, agora já está no ano 4, né? Ela começou com uma HQ virtual e foi para HQ em papel. Tu sabia disso, Todd?
Smallville, cara. Smallville
é a mesma coisa. Tem público, a questão é a seguinte: se o público não gostar de história, não vai comprar. Isso que os caras não entendem, os caras acham. O que eu acho engraçado é que os caras acham que não existe o contra, só existe o pró, por exemplo. Ah, eu vou fazer um reboot pra atrair novos leitores, beleza. Agora os novos leitores vão ser igual os antigos. Eles vão comprar qualquer merda que você jogar.
Sim, sim.
Só
questão.
Que isso não acontece, cara. O público fiel é o público antigo, não tem essa.
É, questão. O que acontece aí? É o reflexo desse 952, cara. Eles lançaram bem mais do que 52 títulos, dizer assim. E assim, só as primeiras edições interessaram, o pessoal, olha, eu vou comprar pra ver o que é isso aqui. Ah, é uma merda, não quero mais. Aí o título é cancelado, cara.
Tá bom, vamos pra nossa última rodada aí. Na última rodada, a gente vai mandar só essa última parte pra DC, porque nessa última parte, cada um vai dizer aí o que fazer pra salvar a DC da crise. O que a DC pode fazer pra se salvar dessa crise? Richie, começa aí falando.
Richard.
Só tem você.
Tem um, porra. Ele entendeu Richard, né? Eu acho, mas tudo bem.
Não, tá bom.
Agora tá aí. Não, devia ter mais personagens negros.
Não, o que ele fez? Não, tipo, olha só. Marvel, Disney, todo mundo vira uma coisa só. Aí, tipo, cara, eu não gosto da DC muito, então, tipo, DC, aí sei lá, cara.
Ótimo, eu mesmo não sei. Essa é relevante.
Eu não sei, eu não leio DC. Foda-se, DC. Tradução de castanha.
Obrigado. Fica quietinho agora aí. Ô, Turdin, fala aí.
Chama o Stan Lee, começa de novo. Não, sacanagem. É o que eu falei, assim. Você tem que ousar sem ofender, sabe? Tipo, quer... Porra, cara, pega o Batman. É botar uma armadura de ferro nele? Não. Você quer ver quando o Batman fez mais sucesso. Transforma ele num detetive. Transforma ele numa coisa maneira. E daí vai fazer quadrinho online? Faz mais barato. Desconta o preço do papel que seja, pelo menos, só isso, assim. Mas faz, cara, vai vender. Agora, parece que é impensado você querer vender pelo mesmo preço, assim, sabe? E é bem ridículo, na realidade. E acima de tudo, cara, sei lá, cara, para de usar heroína na hora de escrever as porra, cara, porque, meu Deus do céu, tá foda. Fico inventando cada bosta, assim, que né, daqui a pouco o super-homem vira de duas cores de novo, que puta que pariu.
Tá bom, tudo, obrigado. Ô, Madruga!
Rapaz, eu acho que a DC deveria fazer que nem a RedeTV, que segundo eu estava vendo aqui, existem boatos que ela comprou os direitos pra retransmitir Kubanacan e
olha, vai ser
no segundo semestre desse ano.
Madruga, não brinque com essas coisas, por favor.
Mexeu
com o coração. Acelerou o coração do Todd.
É sim, cara. Eu estou caçando aqui, eu só consigo achar por enquanto os boatos, não consigo achar uma fonte fidedigna.
Mas se isso for verdade.
Só o João Kleber teve fama que tomou essa fonte, então ainda não chama.
Se isso for verdade. Se isso for verdade, o jogo é da Rede TV, que é a rede que mais cresce no Brasil, será verdadeiro dessa vez.
Finalmente será verdade.
Não será apenas uma falácia.
É. Porra, obrigado, a foda, né, cara? A Globo já tá saindo novela pela orelha e agora vai ter novela da Globo em outros canais.
É o que eu falei, você tem que usar e não desrespeitar seu fã. Olha, eles importaram com o Baracan, estão fazendo certo.
Eles ouvem o podcast chegar que é fã.
Cara, mas o negócio, Kinkas, não seja leviano. Kubanacan não é novela da Globo. Kubanacan é novela de todos.
Uma novela do coração do Todd.
Tá bom. Exatamente. Mas tá bom, Madruga. Obrigado. Cat, minha lindinha. Você tá aí ainda?
Tô sim.
Fala. Ajude a descer. Salve a descer.
Cara, eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho que eles poderiam estar vendo com um olhar um pouco mais... Não visando apenas o lucro, obviamente, embora isso seja um fator bem contribuinte para eles. Mas eu acho que eles, sei lá, deveriam ver com um olhar um pouco mais abrangente, sabe? Porque eu acho que esse negocinho de desculpinha de porque quer mudar o público, não sei o quê, personagem, cara, eu acho que tá na hora de parar de dar desculpas. E se já previa que durante alguns meses ia ter essa oscilação, então eles deveriam ter um plano, uma carta na manga, né? Já deviam ter se preparado já pra isso, né? Pelo menos eu acho. Eu acho que eles devem... Sim, obviamente.
Se fosse o Batman...
Isso foi uma piadinha, sem graça, sem variar.
Mas o Batman é,
Mas obrigado, Cat. Deixa agora os nerds agora. Vai, Kinkas. Começa aí. Fala.
Como assim, nerd? Pois é.
Falou o cara vindo do Amazonerd.
Pois é, né? Expulso do Amazonerd 3 vezes. Mas assim, cara, eu acho que tem que focar nas histórias. Tem que pegar bons escritores e deixar bem claro. Olha, vamos fazer boas histórias. Não é nesse primeiro momento, é pra trazer de volta os antigos fãs, encantar novos fãs, tá? E só a partir daí fazer o dinheiro, né? Ganhar a fidelidade desse que é a fidelidade dos leitores que vai trazer dinheiro pra DC. Outra coisa é diversificar. Isso eu falo lá fora. Lá fora eles diversificam legal, mas aqui no Brasil, tu dá essa coleção da Eagle Moss aí. Cara, vão ser 60 edições. Nós sabemos quantas vão ser só do Batman, né? Vai ter umas 40 só do Batman.
Tipo,
o resto...
58.
Fora as participações especiais nas outras, né?
E nas outras ele vai estar participando, exatamente, Todd. Muito.
É?
Então, assim, e no caso, a DC, o que, que ela tá fazendo? Ela tá pegando. Se não dá certo, bota o Batman. Se não dá certo, bota o Superman. Entendeu? Tá fazendo isso e tá ficando muito chato isso. Tá ficando muito chato. Personagens que eles simplesmente cagam, que são ótimos personagens, eles não são trabalhados, cara. Entendeu? Acho que deveria fazer como fizeram antigamente, de ousar pegar um personagem que não é o mais fodão e fazer boas histórias, como foi com a Orquídea Negra, como foi com o Homem Animal, entendeu?
Tem alguém jogando Pac-Man, alguma coisa assim? Tem
jogando um Mario aí.
É que eu tô recebendo mensagens aqui.
Mas concluiu?
Já, concluí.
Tá, obrigado.
Depois com essa interrupção aqui no celular, já
concluí. Ô, Eric, fala aí.
Cara, é o seguinte, primeiro que o argumento da DC sobre essa questão da crise que a DC vem enfrentando, os argumentos que eles usaram pro déficit 2 milhões na receita, é a troca de escritório. Saíram de Nova York para ir para um outro local, acho que na Califórnia. E isso acabou sendo mais caro do que eles tinham previsto para fazer essa mudança do escritório da DC.
Eles foram para Burbank.
Foi para Burbank, isso mesmo. E também pelo fato de que as despesas com os anúncios da série da Convergência ali também acabaram sendo muito altos para a quantia de venda. Eu volto a dizer o que eu volto a bater na tecla do que eu já falei anteriormente, cara. Eu acho que a proposta do 952 quase não só pela presença, mas ela transparece pra mim. Quase como se fosse o Heróis Renascem da Marvel ali dos
anos. Só que é melhor desenhado que os Heróis Renascem, né? Pelo amor de Deus.
É, mas assim, cara, é a proposta meio que são iguais. Inclusive, esteticamente falando, se aproximam também. Fora, claro, que a gente olha de um lado, mas enfim. É quase a mesma coisa, cara. Eu praticamente, quando eu olhei algumas das revistas da linha 952, eu vi algumas das coisas ali, a boa parte do material, eu praticamente revi Heróis Renascem na minha mão, cara. Então, assim, eu acho que esse tipo de iniciativa, ela tá fadada ao fracasso. Vai dar errado. Então, o que eu acho que é a saída? A válvula de escape. A válvula de escape é investir em histórias boas. De que maneira? Dando tempo aos escritores de fazerem histórias boas. O mensal, cara, ele pode até continuar existindo, desde que ele seja algo que não interfira nos produtos que vão sair trimestral ou em outra periodicidade, que dê tempo para os artistas trabalharem de uma maneira legal o conceito. Ou, se querem fazer um negócio mensal que seja focado a um público X, mas que não deixem de trabalhar, cara, com o próprio personagem que eles têm.
Que já é consolidado, né?
Já é consolidado, justamente.
Tá bom, que agora o David que tá com a língua coçando, já tá nervoso aí, eu tenho certeza. Que ele é o rapaz que mais entende aqui, já que ele é um personagem da DC, né? Vai, questão, pode falar à vontade agora aí. Não, mentira, se controle, que a gente tem tempo.
Eu já começo com uma pergunta. A Warner quer salvar a DC dessa forma que vocês estão falando? Porque
nada.
Porque
é Harry Potter, tem mais um Harry Potter.
Não, é pergunta retórica aqui, que a gente não é pra responder, não.
É uma resposta retórica também.
É. Então... Continuando o que eu tava falando, a Warner, ela não tem nenhum tipo de, nem a Disney, nenhum tipo de interesse assim, em focar nisso. Eles exploram outras mídias, outras imagens. Eles não, e eu não acho que essa crise que eles estão falando assim é tão importante para eles, porque é o seguinte, mesmo que a conta fique no vermelho, eles vão pro mercado digital. Eles querem explorar as imagens dos personagens para filmes, séries, joguinhos. Ele não tem essa paixão que a gente tem. Eles obrigam, a DC obriga o cara a fazer uma saga sobre o Super-Homem com camisa de estronda, porque eles querem vender o bonequinho do Super-Homem desse jeito. É simplesmente assim, cara. Não tem, tipo, essa paixão que todo mundo tá falando. Eles vinham lá no comercial. Então, se você quer salvar realmente, quer fazer realmente vender, e que você quer conciliar essa paixão que os sons têm, tem uma coisa bastante simples, cara. Você faz o seguinte, você pega as HQs experimentais que você quer fazer, seus bonequinhos, essas coisas que a DC ama, você bota uma HQ digital. E se vender, você traz para a HQ impressa. Você tem essa possibilidade. Agora, se você for fazer coisas para publicar mesmo, para os fãs que são hipsters, que ainda compram coisas físicas, né? Uhum. Você tem que focar neles. Eu acho que esse que é o grande problema. Você tem que valorizar o artista que consegue lançar na mensal. Esse que eu acho o grande problema.
Não, e quer fazer um troço foda, faz de graça, gente, primeiro.
Deixa eu terminar. E outra coisa. Você tem que modernizar o mercado de quadrinhos para você olhar o mundo todo. Você não pode focar só nos Estados Unidos, porque você tem contratos em outros países. Ele só tem uma visão que é aquela mesma visão, tanto a Warner como a Disney, que é o seguinte: o mercado de quadrinhos está aqui nos Estados Unidos para fazer propaganda nos Estados Unidos, que é só para isso que o quadrinho serve, certo? Eu não quero treta com quadrinhos, eu só quero propaganda, e eu quero utilizar essa propaganda para fazer outros, para fazer propaganda de outros produtos. É só isso que eles pensam. Por exemplo, lançar uma HQ só para dizer, nossa, como a DC é moderna, como ela tá falando da sociedade hoje em dia. Mas não foca na história. Esse que é o problema. Pra mim, o quadrinho, já que nunca vai ser do jeito que o povo quer, que seja, a editora seja de paixão, porque hoje não existe mais isso, é eles fazerem um mercado, fazer um mercado no meio de quadrinho, fazer um capitalista mesmo, cara. Você chegar lá e fazer quadrinhos digitais de experimentação para vender produtos, e os quadrinhos que estão fosse aplicados têm que atender uma demanda global, não atender uma demanda setorizada dos Estados Unidos. Eu acho que isso faria a DC ser a maior editora de quadrinhos do mundo, porque ela tem uma vantagem. Ela tem o Warner atrás dela. Tanto a Marvel quanto a Marvel tem a Disney atrás dela, então eles poderiam ser a maior distribuidora, podiam até superar os mangás. Eles que não veem isso, porque nos mangás eles fazem coisas semelhantes na Ásia. Então eles estão vacilando. Isso que eu acho.
Tá bom.
Nome do bacharel Todd, ouvindo aí esse discurso inspirado
do Nobre Questão, me ocorreu aqui uma abordagem deveras interessante sobre como a DC pode melhorar. Porque ela tá querendo, como o Questão falou, ela tá querendo só divulgação, essas paradas todas. Ela podia fazer o seguinte: nas HQs, o Superman fez um filme pornô com a Big Barda. Eles poderiam contratar Elegante Angel, a Bootman, sei lá quem,
porra,
fazer esse filme de verdade, assim, com atores, tudo bem produzido lá, vender, e aí sim eles ganhariam muita propaganda pelo mundo todo. Era só chegar na frente dela, cara, na frente daqueles dos engravatados lá, e falar assim: "Money talk, bitch." E dá com um tacho de dinheiro na cara deles, que eles iam ficar mansinho, cara.
Cara,
é simples.
Então, depois aí do desabafo do Questão e do Madruga salvar a DC com sua grande ideia, esse foi o nosso podcast da crise financeira da DC. Vamos agora para as nossas leituras de comentários. Ô, Fluffy, transão do WhatsApp. Volta a música aí, por favor. Frustrado. Começa aí vendo então os seus comentários, suas perguntas, o que você tiver aí.
Beleza. O pessoal, o povo lá do Amazon Nerd, eles mandaram umas perguntinhas aqui para os redatores aqui do HQ Fan, tá? A primeira foi o Leonardo Oliveira, que ele perguntou: qual a opinião de vocês sobre as histórias do Grant Morrison? E qual a opinião de vocês sobre as HQs atuais da Marvel e da DC? Homem-Aranha Bilionário com Jato e Spider-Móvel, o Batman Deus, o Gordon como Batman. Vivemos numa época onde as HQs são escritas por macacos? Só isso mesmo.
Olha, acho que a segunda pergunta já foi respondida nesse podcast.
O cara adivinhou, bicho, o tema do podcast. Pois é.
A primeira aí, responde aí, Eric, essa primeira dele aí.
Cara, eu acho o seguinte: o Grant Morrison, ele escreve muita coisa pra ele mesmo, cara. Ele tem coisas que só ele entende as referências. Ele é um escritor muito... ele quer se mostrar muito intelectual, ousar demais. Eu acho assim, às vezes, cara, em tramas mais simples, ele é um baita do escritor, mas às vezes em tramas mais simples, ele consegue fazer coisas já geniais, entendeu? Ele é aquele tipo de cara, vamos dizer assim, ele é um jogador que dá três dribles e podia fazer o gol bonito, mas quer dar mais um drible ainda, entendeu? Pra fazer um negócio assim que... Então eu acho que não precisa, cara. Exemplo, ele tem um HQ, aquela HQ dos animais, que é um experimento do governo. Como é que é o nome daquela HQ?
É W3.
A W3. Cara, que quadrinho sensacional. Não tem nada de estrepulia daquelas loucuradas que ele botou invisíveis. Não tem aquelas ideias malucas dele de trazer uma teia de retalho de cronologia de 70 anos atrás, como ele fez no Batman. E é fantástico, cara. Então eu acho assim, às vezes o feijão com arroz, o negócio é bom. Então eu acho que o Grant Morrison se perde um pouco nesse quesito, sabe? Eu não acho ele o maior escritor de quadrinhos que já existiu. Por quê? Porque eu acho que a única... hoje é considerado por vários leitores o maior escritor de quadrinhos. Mas é porque, cara, nos últimos 10 anos o Grant Morrison escreveu tudo do mainstream. X-Men, Super-Homem, Batman e por aí vai. E mais de 300 personagens. Então, os outros escritores acabaram que, tipo, boicotaram ou estão escrevendo pouca coisa e acabaram, saindo do foco dos leitores. Como Eric, Alan,
tu não acha que
Frank Miller e etc.
Tu não acha que é uma falta de profissionalismo da DC, que é uma empresa, ficar deixando o Grant Morrison fazer esse tipo de coisa?
Cara, eu acho que assim, ó, eu não acho isso, eu acho o seguinte...
Porque é o seguinte, é uma empresa, né? Tem uma mensal pra lançar, tem umas coisas pra fazer, não pode ficar nessa daí, né?
Eu acho que é um desrespeito com os demais artistas. O que acontece? Como o Grant Morrison é a estrela, é igual o jogador. A gente deu o exemplo do jogador. É igual o Ronaldinho do Fluminense, cara. O cara não precisa treinar, ele bota, dá uma camisa pra ele e vai jogar, cara. Ele tava 6 meses parado, mas o cara bota ele pra jogar, porque ele é a estrela.
Mas no mercado profissional, Neymar é banco, né?
Então, é a mesma coisa do Grant Morrison. O que que acontece com o Grant Morrison na DC? Como o cara tem nome, tem um status, tem site que banca o cara aqui no Brasil, tem um, a Panini, eu acho que parece que... Eu acho que ele banca a Panini, impossível, que a Panini só publica coisa dele. O que acontece? A DC se dá o luxo de fazer o que o cara quer fazer. Porque vende, entendeu?
É,
porque
se, tem dá, um... se dá o luxo de perder o Mark Wade, de perder o Mark Wade.
Isso aí, infelizmente é isso.
Tá bom, vamos seguir, senão a gente sai daqui hoje. Ô, Kikas, tem mais alguma pergunta aí? O Amazonas tá ganhando muito espaço aqui, viu?
Ah, mas é, né? É, são os únicos ouvintes de verdade. É, não, brincadeira. É o seguinte, tem a Júlia Souza, ela perguntou o que a gente acha das HQs europeias e quais títulos do cenário europeu a gente pode indicar pra ela.
Olha aí, Turdinho.
Não, é o seguinte, eu posso indicar pra ela o Black Sad, cara. Que é daquele.
É verdade, é um bug aqui mesmo.
Black Sim, cara. É daquele gato lá que ele é detetive, estilo noir e tal, que é bem bacana. É...
Cara, Júlia criminóloga.
O Tordinho vai indicar só.
Bom, vou dizer o seguinte, cara.
Moebius, tipo,
Parada
Hermética.
Isso aí, bem cara.
Viajado.
Assim, cara, o Madruga, o. Tem alguns quadrinhos, cara, bacana mesmo, até na parte das viagens, mas tem alguns quadrinhos europeus, cara, que são legais de ler, tipo, alguns que saíram pela Conrad. Tem uns quadrinhos legais também do Milo Manara, cara, tipo, El Gaúcho é um quadrinho legal. É, outra HQ muito boa, cara, eu indico, é uma das melhores revistas em quadrinhos que eu já li na minha vida, Companheiros do Crepúsculo. É, pode pegar, é sério, pode pegar sem medo, é uma edição, é uma história de época, europeia também, cara, é fantástico, então tem bastante quadrinho legal, cara. Fora.
Olha, eu recomendo a Júlia Criminóloga, porque são sempre histórias fechadas na revista dela, né, tem também a Castro Metabarões,
que é muito... Caroça, essa é foda.
É, tem várias HQs boas aí no mercado.
Ô, Risto, você tem alguma indicação aí pra Júlia? Júlia deve ser uma gatinha, com esse nome.
Indicação? Uma indicação obrigado. De quê? De HQ?
Muito obrigado, Risto.
Não, de perfume.
Se o puta tá fazendo o que aqui, esse filho da puta? Tá ele depois contratou não. Um cara desse aqui, ó.
É de receita de miojo.
Porra. É de como transar no WhatsApp.
Outra HQ. Outra HQ é muito bacana, Kika. Deixa lá a indicação pra ela também. E tem um link de resenha aqui no site. É Retalhos, cara, do Pinkton. Uma HQ boa, cara. Legal. Eu acho que, apesar de eu não ser exatamente europeia, é uma HQ fantástica, cara. Vale a pena.
Beleza. Próximo estagiário.
Larga a mão de HQ e vai ler livro, que é muito mais legal. Vai lá.
Pois é, aí tem mais duas, mas primeiro essa daqui do Tyson Retondano, que ele tá perguntando, mangá é HQ?
Deixa a Cat responder essa. Obrigado. Próxima pergunta aqui.
E a outra, essa daqui, eu não sei se vale a pena responder.
Fica no ar, literalmente, né?
Mas exatamente.
Como diria o mestre Will Eisner, sobre essa pergunta aí.
Nenhum dos dois, é tudo arte sequencial.
O mangá é apenas um estilo que as pessoas de quadrinhos, que as pessoas chamam de mangá, porque nada passa do que quadrinhos.
Exatamente, mangá é quadrinho japonês. O Valmir Júnior perguntou aqui, eu gostaria de começar a ler Batman. Mas devido ao grande número de edições, fico um pouco perdido. Por onde eu devo começar?
Batman no...
E aí, Madruga? Por onde eu devo começar?
Eu ia falar pra ele não ler, mas tudo bem.
Cara, ele tem que começar assistindo Feira da Fruta.
Exatamente. Isso.
E depois...
O desenho da Liga da Justiça.
É, aí depois ele assiste Feira da Fruta de novo e vai ler outra coisa.
Realmente é o único Batman que vale, né? O da Feira da Fruta.
E o Batman do Clooney e depois o do Keaton. Pronto.
Eu, tá bom. Eu recomendaria ele ler Batman no...
Terminou aqui, caso
eu fosse. Pro Batman, eu recomendaria ele ler Babel, aquela história da Liga da Justiça.
É a história do maior roteirismo, né?
É o maior roteirismo, que o Batman fode a Liga todinha e... eu não vou dar o spoiler, não.
O Batman que vale é o Rorschach.
Eu acho que o interessante pra ele é ler Batman. E depois, cara, ele partir aí pra Asilo Arca, em Piada Mortal aí, pra ver se vai se fechar mesmo.
Uhum. Anota aí, ô Amazon Nerd. Mas terminou, o Pode Vicente tá puxando o saco da Amazon Nerd.
Não, tô ok. Não, foi só 4 perguntinhas mesmo.
Você é incluído no grupo de novo, mas você foi expulso lá, não vai voltar não, viu, filho?
Foi 4 perguntas, porque o pessoal tá só curtindo. E assim, não tão. Eu pedi pra eles fazerem uma pergunta, aí tá o pessoal só curtindo. Eles não entenderam. Mas tudo bem.
Depois me passa o Amazonas... link que eu faço um fake e faço umas perguntas bem nervosas.
O pessoal não tá entendendo, mas tudo bem.
E Vossa Senhora se deu trabalho de separar o comentário do site, que Voz MC finge que trabalha?
Ah, com certeza.
Então vê aí.
Aqui no site. No site. No post do podcast.
Ah, vai se fuder, velho.
Pô, cara.
Tô brincando.
Gratuito,
viu? Pois é, cara. Hora dessa aí. Foi na sexta-feira. O Bob Balbúrdia, ele. Quando ele foi comentar, ele comentou a primeira coisa que ele percebeu quando ele entrou no site. Finalmente ajeitaram o layout dessa porra.
Olha aí.
É engraçado que o layout em si ele não era feio, né, cara? Mas tudo bem.
Ele só mandava pro site pornô gay russo.
E o produto de cozinha.
Eu sempre caí em produto de cozinha, não tô entendendo. Vocês se divertiam ainda.
Aí o Denada, né, que é chega do pessoal aí, ele falou aqui, o HQ Fan tá cada dia menos esquizofrênico no site, with love. Aí botou um coraçãozinho aqui. E o Richter, o nosso estagiário, ele respondeu aqui, ele tá perdendo aquele charme de site amador que todos nós amamos. E tem, a última, a do Zé do Desemprego. Eu gosto do Leonardo como host. Ele é melhor host que muito podcast estrela aí. Aí o Richard Pinto, captando, né, a mensagem, falou, também achamos o JN uma merda.
E o crítico comentou, né?
Toda,
a gente prefere, a gente não gosta do William Bonner. Todo mundo prefere o Sérgio Chapelein.
Todo mundo prefere o Márcio Canuto.
Foda mesmo era o João Kleber, velho.
É a pessoa Márcio Canuto no Jornal Nacional, cara? É sempre muito foda.
Tá bom, Kinkas.
Como que é o maluco do TV Fama, o nome dele? Nelson Rodrigues desse maneiro.
Aí tá, pode trazer a conta aí.
Separei aqui o comentário aqui. O Alocon, ele comentou. Parei de escutar essa merda. Esse japonês, filho da puta, quer participar com o megafone e eu não quero ficar surdo. Lá pra puta que pariu esse japonês Leonardo Viado.
O menino é expressivo e as pessoas tratam ele assim, né?
O Alocon é aquele cara que paga de politicamente correto lá na plataforma Geek, viu, pessoal? Aí ele chega aqui e faz esses comentários aqui.
Mas aí você tem que entender a questão. O rapaz até hoje espera a bunda do Canego, prometendo pra ele.
Mas eu acho que aquilo dali foi sarcástico. Na realidade, ele tem um caso amoroso com o Léo, cara. Sem dúvida.
Mas enfim.
Ele chamou ele de viado do mesmo jeito que o Todd chama os funcionários de viado, e a gente sabe que o Todd, na realidade, ele ama todo mundo, então...
Faz sentido.
Aqui nós temos o comentário aqui de um leitor diferenciado aqui, que ele não sabe do que se trata o site, ele falou assim, acabei de conhecer aqui na postagem do Black Kamen Rider, acabei de conhecer o site, achei muito bom mesmo, faça mais matérias.
Logo vê, esse aí é novato, eu vou jogar no site.
Ele não veio aqui pra caçar.
Eu não saiba de nada, inocente. Pois. Como é o nome, questão, do rapaz?
O nome dele é o Rubens Lima.
Olha, seja bem-vindo, Rubens.
Ele é tão novo na blogosfera que ele bota a própria foto dele, não coloca avatar.
é um rapaz fino, educado, garboso. Está no lugar errado.
Aqui nós temos uma postagem aqui, na postagem sobre o elenco HQ Fan anos 80, Final Fight. Todo mundo gostando, aí chega o Bob Barbudia. Simplesmente pegaram as pessoas que inspiraram os personagens e colocaram o elenco. Preguiça pouca bobagem. Outro cara poderia interpretar o Hagar, é o lutador Don Fry, que ainda teve uma experiência no Pro Wrestling e faz alguns filmes aí. Aí, o meu leitor favorito aqui, o meu grande fã, Olavo Lima, né? Ele comentou aqui, faz melhor então.
Olha aí.
Justo.
Tá bom. Tem mais algum?
Tem aqui no Uber faz corridas com carros, do filme Mad Max, nos Estados Unidos, né? O Richter comentou, quero ver os taxistas no Rio de Janeiro encarar esses daí. Aí o Sopilio Omni-Me comentou que nada, eles vão até entrar no clima indo atrás deles com pedaços de pau e correntes. Afinal, eles já fazem isso.
É, já é mais ou menos assim, né? Então...
é só botar uns taxistas ali perto, né?
Imagina que doido, hein? Pegar carona com aquele cara do o guitarrista lá.
Curitiba é tão B10 que os caras do Mad Max nem entram lá, cara. Muito foda.
Cara, bicho, se fosse aí mesmo, ao invés de guitarrista ia ser um sertanejo. Sertanejo. Não,
cara, imagina que foda. Um cara trepado no carro assim com uma cuíca, velho. Isso é muito apocalíptico, cara.
Tem mais alguma questão?
Tem mais um aqui que é uma menção honrosa, né? Aqui no Esses Vingadores 2 tem ligação com Guerra Civil. O nosso amigo Todd, que está aqui, esse que vos fala, ele falou assim: o Josh Whedon, por birra, tirou isso do filme, não é? Aí o Mega Mendy comentou: é tipo o último dia do emprego, você pode fazer qualquer coisa que quiser, inclusive foder o seu patrão.
Pode, só não pode?
Mas é isso mesmo, filho da puta. Ele fudeu o filme o máximo que ele pôde, que ele sabia que ia sair daquela merda, né? Filho da puta. É. Mas tá bom, questão, já deu demais. Ô, Madruga Jackson, gosta de você ter algum comentário aí?
Tem aqui uns comentários do último podcast lá, que o Egon, de volta ativo, ele comenta aqui: eu vou fazer o único comentário envolvendo o tema do cast. Uma das recentes que é um cu total é Sex da Image, que é sobre como o Batman não consegue ter uma ereção.
Caraca. Como é que é? Pode, você já viu essa revista, questão?
Isso é no lindo, né?
Ele tá velho. Então, ele tá nada. Velho, já não.
O que condiz, né? Porque, como todo mundo sabe, o Batman é o nuco. Então, como é que ele vai ter uma ereção se não tem pinto?
Exatamente. Tá, tem mais algum?
Mistérios aí.
Tem. Tem um comentário aqui de uma pessoa deveras auspiciosa em voltar aqui ao HQ Fan, que é o desbloqueado Polvo-Aranha.
Olha,
só porque anunciaram esse crossover com o BDE, voltei aqui pra comentar e descubro que aqui o disco não pega nos mobiles. O layout mudou, mas continua tão bugado quanto sempre foi. Aí ele dá essa, né? Aí depois de todo mundo falar pra ele que ele é um menino, ele comenta aqui: tudo bem, só passei pra dizer isso. Acho que vou ouvir... acho que nem vou ouvir esse caso mesmo. O único membro que vale foi participar do Enxutocast de hoje, e mesmo sendo tentador ouvir o Léo infartando, ainda tem que editar um podcast famoso, o qual estou colaborando.
E qual seria esse podcast famoso que ele está participando?
Ou seja, ele puxou o saco do Todd e tentou dar uma de estrelinha. Aí vem o Zé Desemprego. Cara, ninguém vai ficar com inveja de você por estar participando de seja lá onde for. Ninguém se importa.
Caralho, que depressivo.
Eu acho que ele tava esperando, cara, que alguém perguntasse pra ele qual era o podcast famosão que ele tá, né?
Às vezes ele não tomou o remedinho e tá alucinando, velho. Pode ser.
Não é?
Que merda. Ô, tem mais alguma, Madruga?
Não, só esse aí foi.
O Dart não faz mais post, né? Não existe mais nesse site.
É, não teve lá.
Virou gourmet de verdade, né?
Sim,
O Dart Chief vai voltar na convergência.
Aí eu falei todo sentido.
Ei, por que a gente não faz um crossover com o Dark? Não, pera. Deixa.
Turdi, pode ser que só dá ideias geniais. Você tem algum comentário aí?
Ah, eu tenho sim. No post maravilhoso sobre a Fallon Grey, a filha do Blade. O meu post, não o post do Olavo. Opa, do questão. O Bob Balbuja, que é aquele cara que tem aquela foto do Umpa Lumpa com cara de emburrado, disse: o Blade, o cara que massacrava impiedosamente vampiros, vai ter uma filhinha adolescente que caça vampiros em aventuras muito loucas no colégio, tipo a Buff? Vai ser uma bosta. E eu concordo plenamente, cara. Pô, eu não sei como que isso pode ser bom. Eu até questionei isso na matéria, assim. E quem vocês acham que podia fazer ela no cinema, gente? A filha do Smith, todo mundo pensou nela?
Eu acho que tem que ser a Iris West do Flash.
Ela... Puta merda. Aí bota ela trabalhando numa agência, numa revista, né? Que a chefe é severa e...
Gente,
e...
Ela é aluna ainda, gente. Calma. Ela pode ser do jornal do colégio. Meu Deus.
Boa.
A Chloe Sullivan, ela se mete em altas confusões na tarde, sendo do jornal do colégio, né?
Ah, exatamente. Cara, a Chloe, ela podia se meter onde ela quisesse.
Era praticamente... É, né? Era praticamente... ela era redatora da HQ Fan.
Né? Caraca, totalmente...
O Di, não puxe assuntos aleatórios e continue seus comentários.
Ah, tá. E no post sobre o cartaz oficial do Star Wars, que teve dois cartazes, na realidade, né? Um oficial e um não tão oficial, assim, pelo que eu entendi. Eu gostei muito dos dois, falar a verdade. A nossa amiga Kat comentou o seguinte: não desmerecendo a arte digital, mas a mão ficou melhor, até mesmo na escolha da paleta de cores. A arte feita à mão é muito mais atrativa. Tem muita gente que passa por esse problema, cara, sabe?
De a mão da paleta chega a tremer.
É, preferir as coisas feitas à mão. Assim. Então...
Descobri que na mãozinha é melhor?
Exato. É? Ninguém conhece melhor a arte do que a mão, né, cara? Então, é verdade isso. Não, e realmente assim ficou muito mais bonito, apesar da cabeça do Darth Vader tá muito estranho na feita à mão. Assim. Não, cara, eu tô aqui pensando ainda sobre isso.
Ele quer vender a arte dele, bicho.
Na praia. Bateu uma onda forte. Tá bom, eu concluí, obrigado. Boa noite.
Tá bom, obrigado, Turdi. Ô, Richter, pode ser que a gente tá debutando hoje. Você parou algum comentário? Ou fez igual o Quincas e não lê comentários? Apesar de não fazer mais nada.
Eu queria ler os comentários. Aí, tipo, eu queria ler os comentários do chatzinho do site. Só que aqui travou tudo, então minha tela tá travada.
Se você quiser,
eu leio. Olha aí, fica inventando desculpa pra ver o comentário.
Se você quiser, eu leio, meu amigo. Toca o comentário.
Lê pra mim então a questão, por favor.
Qual os comentários, já que você é analfabeto, qual os comentários?
Não consigo ler.
Olha aí. Trovando o novato.
Qual os comentários você gostaria que eu lesse? Esses últimos
aí. Lê os finais. Tem uns aí, uns dois que são legais, do Zé do Desemprego.
Aqui o Zé do Desemprego falou. Aqui. Não tá dando pra abrir os postes. Cai tudo no tal. Ah, consertaram. Aqui não.
Cara, você tem que ser muito chapado pra fazer isso, né, velho?
Zé do Desemprego, ficou muito legal o novo layout. Aí que o HQ Fan Lover. Melhor site de todos. Arzane Desemprego. Fui idiota. Que novidade, né? O suficiente pra criticar o culto à obediência cega ao gordo nerd. Fui mega xingado. Até hoje estão atrás de mim. O Facebook é cheio de idiotas alienados, né? De pau e babacas. Menos aqui no HQ Fan. Eu amo vocês.
Aí que eu... Na realidade, o culto é o Azaghal. Ainda vai haver um golpe de estado naquela merda lá.
Jovem de 30 anos. Cara, tem gente que idolatra o gordo nerd como se fosse a melhor coisa do mundo. Aí o jovem de Thanos continua. Se é pra idolatrar alguém, que seja uma gostosa de filme pornô, pelo menos. Aí esse cara sabe da vida mesmo. Pastor Hell. Que é pastor...
seria a contraparte do pastor que restou?
Que porra é? Esse HQ Fan não sabe entender o cheguismo mesmo. Tem que tolerar certas coisas pra ter patrocinadores.
Olha aí. Olha aí. Aula de cheguismo.
Esqueceu o S aí. Acho que não deu, né?
Isso daí deve ser um fake do povo falando que ele podia pagar o podcast, na realidade.
Eu gosto é do Batman. Nós da HQ Fan não queremos dinheiro, só queremos amor e sexo.
Olha aí, mas é um fofarrão esse Batman, viu? O Batman tá fudido em minha mão. Ai, tá bom, questão, tá bom, obrigado. Ô, Eric, o senhor tem algum comentário aí?
Fala que o Lobrão de hoje é uma coisa séria. Tá acontecendo a campanha de...
Tava onde, Feliz? Tava lá no banheiro?
Ele saiu correndo.
Eu correndo.
Não tenho. Então. Não tenho, cara.
Ah, não tem? Filho da puta!
No MDM eles inseriram uma política de strike que é a fase relevante. Vamos pensar nisso.
Cara, tá bom. Cara, só pra finalizar os comentários, no post do clipe mais... O clipe do ano tem mais super-heróis preferidos. É um post de bosta do Renan, só pra variar, né? Que nunca escreve. Quando escreve é merda. É um post dele... Da MC Mayara. Mas isso é irrelevante. O Divosa, o Planovic, ele comentou: cadê os resultados do desafio do Photoshop?
Onde tá?
Cara, Não. Aí o Richter, né?
Ele mudou de assunto.
O Richter, o estagiário que entrou agora e já tá traindo, né? Comentou. Eles fazem a promoção e depois esquecem. Olha aí, veja vocês. Depois, olha que estagiário filho da puta.
Depois que
ser
estagiário,
né? Não é? Aí o Divosa comenta profissionalismo. Cara, eu quero dizer ao Divosa que eu não faço ideia que promoção é essa. Se alguém aqui lembra, por favor, esclareça essa situação.
Cara, eu lembro disso, posso falar?
Diga, estagiário, por favor.
O Renan fez uma promoção pra gente mudar. Ele colocou uma foto do Hugh Jackman e pediu pra gente mudar no Photoshop. Um monte de gente fez nos comentários e ele não esqueceu. Deixou pra lá.
Esse cara.
Até é eu foda, vi, né? Também.
Caralho, Renan. Sempre fazendo merda, né? O Renan é aquele cara que. É aquele amigo que só lhe fode. Ele nunca aparece. Quando aparece é pra fazer merda.
Quando eu ganhei o concurso, eu ganhei o prêmio, hein? Vocês não aí exigem.
Ah, porque foi o Madruga que tava distribuindo, por isso você ganhou.
Vai
esperar o prêmio do Renan.
Pô, de volta. Ele fez um post sobre a meditação e yoga, ou arte não consensual com golfinhos que ele ia postar essa semana, não fez, né?
Então,
mais um dos posts que ele falou que ia criar, né?
Eu quero dizer ao de volta pro Novitch que, com exceção lá da promoção da Buda do Canego, o HQ Fan cumpre os seus prêmios. Ele distribui os prêmios que ele promete. Então é o seguinte, o corpo de publicidade, de marketing do site vai se reunir, vai analisar profissionalmente todos os desenhos que foram enviados e no próximo podcast nós daremos esse resultado.
A Doleta, Le Petit Petit Polar, é café, assim que a gente escolhe, cara.
Aí...
Se quiser, posso analisar.
Direito à réplica. Vou de volta.
Fique tranquilo que no próximo podcast nós daremos o resultado. Cara, isso.
Qual que era o prêmio?
Cala a boca, porra. No próximo podcast nós vamos dizer também qual é o prêmio.
O prêmio é uma lambida do Dodge, velho.
Esse foi o nosso comentário de hoje. Continue comentando aí. Ô, Madruga Jackson, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Não tenho nenhum recado. E... Cara, não sei, ainda vamos conversar, mas será que rola um Patreon do HQ Fan?
E aí, rapaz?
Oi?
Patreon do HQ Fan?
Será? Uma boa, hein?
O cara que mais doa ganha bunda de quem?
Não, esse negócio de bunda não, porque o último que foi não deu certo.
Todd. Olha o que interessa pro Arthur, olha só, a prioridade da vida do cara.
Esse cara é um pervertido, ele anda nessas perversões na rua e acha que todo mundo faz essas coisas. Mas ô Madruga, a voz você não participou de nenhum podcast essa semana passada?
Não, participei não.
E aquele do. E aquele do Zoação 40 que saiu essa semana que eu vi lá o senhor compartilhando?
Era um exclusivo.
Aquilo foi um relançamento. Eles relançaram, foi... eu compartilhei.
Foi safadeza mais de 8 mil?
Sim, foi um podcast há quase um ano atrás.
Aquele chamado Túnel do Tempo, né, mano?
Sim.
Não tinha
nada pra postar e postaram aquilo.
Quem participou, Todd, foi o reverso do Madruga Jackson, foi o Kiko Bieber.
Ninguém entendeu.
Muito bom, obrigado, Kinkas.
Muito obrigado pela sua presença.
Vamos rir pra não deixar ele no vácuo.
Bota a risada do caso aberto aí, Fluff. Tá bom, Madruga, obrigado. Richter, nosso amiguinho.
Você não valoriza.
Cala a
boca. Por isso que o Canego foi embora.
Não foi por isso, não.
Não foi mesmo, não. Mas deixa o Richter aí, o nosso estagiário novato aí, que não vai ficar muito tempo, provavelmente, com esse desempenho dele aí, vai ser demitido rapidamente. Não vai passar os 3 meses. Mas antes do senhor ser demitido, o senhor tem algum recado pra dar aí, o novo estagiário?
Eu agradecer a vocês pela oportunidade, né? Falar que hoje eu tô meio tímido mesmo, minha primeira vez, né? E tipo,
doeu.
Chupa
doeu.
Não, pô, foi com carinho. Aí, tipo, chupa descer, é só isso. Um abraço.
Mas na próxima participação, você vai ser mais produtivo?
Vou, com certeza.
Não faço promessa.
Também, falar da DC, eu não tenho o que falar.
Não faça promessa.
O cara falou com propriedade, cara.
É isso aí.
Ele falou chupa descer, cara. Ele já falou bem.
Mas tá bom.
Tá certo, porque antes de eu entrar, me chamaram pra um podcast sobre Cavaleiro Zodíaco. E eu, além de odiar, não leio esse negócio, não assisto o anime, não, não, Então ele tá respaldado. O nosso novo estagiário está respaldado aí.
Eu acho que a gente tem que fazer um sobre Cavaleiros do Zodíaco, mas só sobre o Ômega.
Não vem com suas perversões pra cá, por favor.
Ô, Cavaleiros do Zodíaco, quem quer ouvir Cavaleiros do Zodíaco, vai lá pro Baile dos Enxutos.
Ô, que casal frustrado, vai me dizer que tá fazendo jabá de grátis dos concorrentes? Tem algum recado pra dar aí?
É importante que vocês saibam.
Só agradecer aí a todos os milhões de ouvintes que nós temos. E agradecer o pessoal que se inscreveu no curso de desenho. Vai rolar sim. Tá? É, o outro pessoal da turma de sketch para produto. E parabenizar a todos aqui pelo excelente trabalho, que hoje na boa, foi um podcast muito sério e embasado. Tá? É, não foi improvisado. Sem brincadeira, eu tô quem é você, Todd? Você não é o Todd que a gente conhece. Alguém te substituiu lá no Baile dos Enxutos.
Hepatite
e trouxe um outro cara aí.
Então dá pra ver, porra.
Peraí. Quando você fala na primeira pessoa, isso daí fica muito errado, cara.
É. Dá pro Todd.
Eita, tá tendo desmoronamento aí.
Que porra é essa?
Não sou eu, não.
É você, estagiário. Na dúvida, a culpa é do estagiário. Principalmente do estagiário novato. Mas terminou o Kikas ou Frustrado?
Só terminando dando os parabéns pra todo mundo aqui do site. E é isso aí.
Tá bom, obrigado. Ô, porra, que é esse puto aí? Ô, Turgui, você iria ter algum recado pra dar aí?
Antes de mais nada, essa foto do Kikas me lembra muito o filme do Super Mario. cara, recados é: continuem acessando o site www.hqfan.com.br. A page do Facebook é blog HQFan. Difícil falar isso. É, na realidade é facebook.com/bloghqfan. E continuem comentando e falando mal do Batman. E a chance de vocês serem banidos pelo Renan é de 378%. É isso aí.
A chance é mais de 8 mil. O Neo pira nesse momento. Obrigado, Turdi. Ô, Eric, você ali tem algum recado pra dar aí?
Cara, eu quero dizer o seguinte. A gente reformulou todo o site.
Ou seja, o indivíduo então agora pode tem estar contaminado e não saber. Algumas isso é um problema enorme. Que
pode estar
hepatite B, não tratado, né, pode evoluir para coisas ainda mais
graves. Para melhorar. A visualização das postagens para ajudar o pessoal, a gente botou de curtir, né? Post, a batalha de hashtags, a gente trouxe o botãozinho aí de contagem de pessoas online. Então, pra página aí tem os nossos canais alternativos ao site, que são do Facebook, do Twitter, do Feed. Então, pedi pro pessoal acompanhar com carinho aí, dar uma olhada boa no site, galgar aí o que a gente fez de alteração, acompanhar de perto também as nossas resenhas, porque a gente firmou parceria aí com uma editora, recebeu alguns materiais que na próxima semana vai estar saindo no site. A gente vai dar uma dica pro pessoal de leituras que não são tão focadas no mainstream, né, na DC e na Marvel. Vão ter coisas alternativas de quadrinistas brasileiros ou de outros tipos de histórias que não são de quadrinhos brasileiros, mas que também não são da Marvel e da DC, pro pessoal continuar acompanhando aí, que a gente tá buscando fazer conteúdos de ponta e deixar o HQ Fan cada vez melhor.
Só pra emendar isso, apesar da mudança, ainda tá com graves defeitos. O contador de usuários online, ele aponta mais ou menos 1000 a menos do que tem na realidade. Entenderam? Então,
o problema é que nós estamos tentando resolver ainda.
Exatamente.
Quando tem 1007 pessoas, ele só conta o 7.
Exato.
Porque ele tá com problema na escala. Ele tá contabilizando só as dezenas de milhares.
Exato, perfeitamente.
Quando tem 1008, ele só conta 8. Olha aí, é um fanfarrão esse computador. Cara, só antes do questão do arrecado aí, só pra não passar despercebido, o comentário do Secret aqui é muito bom, que ele comentou no post do podcast. Podcast é que é fã, tem a melhor trilha sonora, hashtag chupa BDE.
Cara, eu achei bem legal a trilha sonora do último, apesar da música do Kiko lá, que me chocou.
Chupa tudinho, porque só quer roquismo no chat. Veja que o pessoal gosta da trilha sonora do Molejão e do Kiko gostoso, Kiko carinhoso. Ô, questão, o senhor tem algum comentário ou algum recado pra dar aí?
Sim, pessoal, continue acessando a nossa página no Facebook da Yakefan.
Já falei isso.
Continue acessando o site. Em breve teremos quadrinhos aqui do Yakefan, se Deus quiser. E o Todd, ele continuou com essa frescura de troca-troca, né? E ele vai continuar trocando aí com o pessoal do Bairro de Enxutos aí.
Cara, assim, o HQFM está com planos ousados aí de transformar o mundo mais bonito. O mundo HQFM, aguarde novidades aí, em breve
nós poderemos... O universo HQFM.
Pois é, não, o mundo ficará mais bonito com o HQFM. Referência, entendo as referências. Mas em breve nós poderemos falar mais sobre essas novidades. Ou até durante essa semana já saiu alguma novidade, né? Que esse podcast está saindo na sexta-feira. Hoje é sexta, né? Então, quem sabe durante a semana já saiu alguma novidade. Se não saiu, provavelmente na próxima semana vocês terão novidade. É isso. Ó, o Renan estava no início da chamada, só para variar, né? Assim que começou o podcast, ele caiu, não voltou mais. O Fluffy está atendendo uma das 3 mil mulheres dele do WhatsApp e não teve tempo pro podcast hoje. E a Carol, ela entrou no início, começou a usar o ventilador masturbatório, ficou bastante cansada, saiu. A Cat foi vencida pela internet de bosta dela. E é isso. Eu vou agradecer a presença do Questão.
Valeu.
Ao do Eric.
Valeu, galera.
Ao do novo estagiário Richter.
Foi um prazer.
Quem casou frustrado.
Fazendo uma denúncia contra essa internet que tá sabotando as garotas do grupo.
Olha aí, nem se chama povo aranha essa internet, né? ao Madruga Jackson.
Valeu.
E ao Turdi.
Ao infinito e além.
É isso, volto semana que vem. Madruga, desktop, Fluffy, transão do WhatsApp. Vê se larga a menininha aí, solta a música. It's too late.